infantis que travam sonhos de raparigas em Nampula, as percepções de residentes de Maputo, Luanda e São Tomé sobre as violações de direitos humanos e também a leitura sobre os direitos humanos na voz do investigador David Matzin, da Amnistia Internacional. Eu sou o Amêncio Miguel, começa assim o África Agora. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, este é o África Agora, nesta terça-feira, 11 de abril, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amêncio Miguel. Nesta semana, em destaque, as violações dos direitos humanos na África lusófona. O nosso convidado é David Matzin, pesquisador para a região na Amnistia Internacional. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos falar sobre uma das principais violações de direitos de raparigas em Moçambique, o casamento forçado, cujas vítimas são principalmente raparigas que cedo vivem contra a sua vontade com homens e, claro, homens mais velhos. Em cada duas meninas em Moçambique, uma casa antes de completar os 18 anos. O dado coloca o país na 10ª posição no mundo entre os países cujas meninas casam cedo, consequentemente engravidam e tornam-se crianças mães de outras crianças. De Nampula, reporta Adina Soalerre.
Moçambique tem uma das maiores taxas de casamentos prematuros. A nível do mundo, ocupa a 10ª posição. Dados do governo indicam que 48% de mulheres entre 20 a 24 anos casaram antes dos 18 anos e 14% antes dos 15. A província de Nampula, mais populosa do país, é apontada por vários estudos de organizações nacionais e estrangeiras como que tem a taxa mais elevada de casamentos prematuros. Há cerca de 35 mil raparigas casadas antes de 15 anos e 130 mil casadas antes dos 18. Margarida Giambi, da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, que trabalha para empoderamento da rapariga e mulher jovem, protegendo os seus direitos sexuais e reprodutivos, diz que os dados do país mostram que há contínua violação dos direitos da rapariga.
E é por isso que nós, nas nossas intervenções, trabalhamos muito com a rapariga. Sentimos que ela muitas vezes é a mais prejudicada. A maior parte das meninas prematuras decorrem com pessoas muito mais velhas, pessoas que na verdade deveriam proteger. Muitas vezes nós vemos as uniões prematuras sendo algo que é incentivado até pelos familiares.
Os hábitos culturais, a pobreza e a desigualdade na educação de meninas e meninos estão entre os principais motivos que levam as famílias a entregarem suas filhas menores ao casamento.
Minha mãe me deixou a morrer com 10 anos. Então começou a viver com minha avó lá em Ribaue, porque na minha terra é lá em Ribaue. Aquele minha avó viveu com ele. Começou a me falar, já cresceste, casar, eu a negar. E sempre aquele me insultava, eu casei com 17 anos sem querer.
Minha tia tinha um amigo estrangeiro. Ele sempre vinha para lá, conversava. Então não sei o que eles decidiram, eu só sei que minha tia um dia disse, tu tens que te casar. Ela me explicou quem era a pessoa e eu não queria, não gostava da pessoa e não me sentia preparada para fazer aquilo. Mas como eu não tinha condições e não tinha como, eu fui obrigada a ir para o lar. Na altura eu tinha 17 anos. Estando lá, eu passei por muita coisa. Tinha que acordar cedo, até mesmo comer o que eu não podia pela nossa diferença. Uma das coisas que mais me doía é que eu não tinha apoio, minha própria família fazia isso.
Entretanto, grande parte dos casamentos prematuros estão relacionados à gravidez precoce, porque logo que casam, as meninas engravidam numa fase em que o corpo não está preparado para ter filhos, o que gera uma série de complicações para a sua saúde.
Quando fiquei grávida e chegou o dia de parto, fui ao hospital. Mas depois de ter meu bebê, sofri muito, tive dores e hemorragia, o que me fez ir novamente ao hospital.
Uma das complicações de parto mais frequentes para as adolescentes que se casam cedo e engravidam precocemente em Moçambique é a fístula obstétrica, que constitui uma das preocupações da Organização Coalizão da Juventude Moçambicana, que, entre várias ações de combate, tem resgatado as meninas em uniões prematuras.
Tem também aqui o que nós chamamos de fístula obstétrica, que é uma lesão grave que acontece por causa de parto arrastado, parto não atendido e... Muitas vezes o que nós percebemos, os dados também indicam que só 13% das mulheres que sofrem complicações obstétricas é que têm o atendimento devido no nosso país. Isto de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População.
Dados do Ministério da Saúde em Moçambique estima que todos os anos ocorrem cerca de 2.000 fístulas obstétricas. E desde 2010, os números têm vindo a crescer em adolescentes e mulheres jovens. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Meninas forçadas a casar, forçadas a viver como adultas, um desafio que Moçambique deve resolver. A partir de Joanesburgo, temos via Skype o pesquisador David Matzinho, da Amnistia Internacional. David Matzinho, muito obrigado por estes minutos de análise. Esta questão, David, de casamentos forçados, é sem dúvida um caso de preocupação em Moçambique, além do que acontece nas comunidades também, acontece um pouco por todo lado, David.
Claramente. Temos que ter em conta que grande parte da população de Moçambique localiza-se nas zonas rurais e também nas zonas centro e norte do país. E estas são as zonas que se beneficiam menos do sistema de educação nacional. E nestas zonas onde as práticas culturais antigas, tradicionais, são muito prevalentes. E estas práticas são destacadas no Pacto de Maputo, da União Africana sobre os Direitos da Mulher, que estas práticas tradicionais, culturais, são prejudiciais aos direitos da mulher, violam diretamente os direitos das mulheres e meninas. Então, é este o cenário que nós temos. E também sabemos que o governo de Moçambique tem uma nova legislação que visa proteger as crianças do mal de casamentos prematuros. Só que não se faz cumprir essa lei. O que é importante aqui não é só criar leis, mas também a fazer cumprir as leis, punir os que violam a lei, e não temos visto o fazer cumprir a lei, infelizmente.
David Massinha, eu dizia antes que isto acontece um pouco por todo lado e nos últimos estudos que vocês, como a Amnistia Internacional, fazem e outras organizações, têm detectado que as meninas, em casos de conflitos, e em Moçambique há um conflito armado mais a norte, são forçadas a viverem com os insurgentes, são forçadas a manter relações sexuais. Isto é também uma preocupação que vocês, como a Amnistia Internacional, seguem.
Claramente é um dos crimes de guerra que estão a ser cometidos no norte de Moçambique, em particular na zona do conflito em Cabo Delgado. Têm aparecido meninas libertadas pelas forças conjuntas da SADEC e de Moçambique, e ruandesas, meninas bem novas, mas que eram forçadas já a viver como esposas dos insurgentes. E este é um problema que as Nações Unidas, em particular a UNICEF, tem que tomar em conta no sentido de providenciar os tratamentos psíquicos e sociais que estas meninas vítimas necessitam, claramente.
David Mazinho, voltaremos já à conversa. Vamos agora a Angola. Ativistas neste país lamentam que o respeito dos direitos humanos seja ainda miragem.
Não melhorou. O país continua a ser um dos países com violações gritantes dos direitos fundamentais. Quando o presidente João Lourenço assumiu o país, houve algumas aberturas, mas infelizmente voltamos novamente à estaca zero. As nossas liberdades estão constantemente cotadas. Nós, enquanto jovens, sentimos intimidados, perseguidos. Temos dois jovens presos por serem ativistas. E nós não estamos tranquilos, não estamos satisfeitos. porque temos a ideia de que a qualquer momento nós que lideramos movimentos estudantis, movimentos sociais, podemos ser detidos a qualquer momento.
A todo momento é possível assistirmos, não é verdade, às violações dos direitos humanos, daquelas mais fundamentais, como o direito, como os direitos de manifestação, de informação, reunião, de instrução e até mesmo a vida. O que para nós é grave, num Estado democrático de direito como é Angola, preocupa-nos saber que vemos regredindo, passo a passo, o país vai regredindo naquilo que são o cumprimento dos direitos humanos em Angola. Por isso, para nós é de grande preocupação que se faça alguma coisa.
Falando de direitos humanos aqui em Angola, é um assunto que não podemos falar, porque em direitos humanos em Angola não tem a começar. Não tem, porque nós vimos muitas violações de direitos humanos cá em nosso país. Um dos exemplos foi aquele massacre que aconteceu no Monte Sumi, caso Calupeteca, que a Nações Unidas pediu para que fizesse um inquérito, que até hoje não teve sucesso. Eu não sei se as Nações Unidas tenham apertado neste lado quando pede um inquérito e o governo não faz, mesmo que ele mandar um grupo para fazer um inquérito, que hoje não vimos efeito daquele trabalho que aquele grupo fez. O segundo exemplo foi aquele que aconteceu em Cafofo recentemente, que houve também morte de ativistas, pessoas que saíram nas ruas para se manifestar, que até hoje não houve nenhum resultado. Então, é muito difícil nós falarmos de direitos humanos cá no nosso país, principalmente Angola. Porque só nós em si, o povo angolano só em si mesmo, logo que sai da cama já está a ser violado os seus direitos humanos.
Ouvimos as declarações de jovens em Angola. Voltamos à conversa com David Matzinho. David, há nas declarações destes jovens uma sede de viver com o mínimo de justiça. O que pensa destas declarações, David?
São declarações credíveis. Pelo ponto de vista da Amnistia Internacional, quando o presidente Lourenço tomou posse, havia uma grande esperança, uma euforia, esperança de que as coisas mudariam, tendo em conta as promessas que ele fez durante a campanha. E quando iniciou o seu mandato, estendeu o seu braço à sociedade civil, às organizações de direitos humanos. Mas, infelizmente, durante o percurso do seu mandato, vimos o retrogresso no que diz respeito aos direitos humanos em Angola. Para falarmos em casos concretos, por exemplo, houve manifestações da juventude em Angola que foram proibidas. E nós pedimos ao governo de Angola, em particular o presidente Lourenço, que faça cumprir aquelas promessas que ele fez. Os partidos políticos que agora estão envolvidos na campanha, que tomem em conta os direitos humanos a que eles têm a responsabilidade de fazer cumprir.
David Matzinho, na vossa pesquisa, qual é a razão que leva os governos a bloquear essa liberdade de manifestação, por exemplo?
Bem, os governos africanos, em particular estamos a falar de Moçambique e Angola, temos muita falta de transparência na forma de governação. Temos o problema também de corrupção. E quando as pessoas saem nas estradas e se expressam, exigem a transparência, que haja o fim à corrupção, os políticos não se sentem confortáveis, se sentem ameaçados, o seu poder ameaçado, e aí tomam medidas muito fortes, muito negativas e violentas contra a população. Esse é o grande problema que temos em África: má governação, e quando a população exige boa governação, aí entra a violência e a intimidação, infelizmente.
Estamos no programa África, agora aqui na Voz da América. David, voltamos já à conversa continuamos a falar de Moçambique, que é muitas vezes, nos relatórios internacionais, considerado um país que limita a liberdade de expressão. Vamos ver o que mais preocupa os jovens ouvidos nas ruas de Maputo por Alfredo Júnior.
Estes direitos humanos aqui em Moçambique são respeitados?
Em parte, eu acredito que sim, porque a primeira coisa é que em Moçambique o nosso Estado vela pelo bem-estar da sociedade. E acredito que sim, estão a ser respeitados de certa forma.
Respeita-se até um certo ponto, mas se formos entrar ao fundo, algumas coisas não estão a ser respeitadas. Vou dar um exemplo para o caso do terrorismo em Cabo Delgado. Há violação de direitos humanos lá. Há pessoas que estão a morrer e, por parte do Estado, há certas coisas que não está-se a fazer com vista a salvaguardar o direito à vida que essas pessoas têm.
Não são muito respeitados os direitos humanos. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o direito à habitação, é um dos direitos humanos, mas temos muitas dificuldades nessa questão. Temos, por exemplo, o direito à vida em si. O direito à vida, ele é muito, mas muito não respeitado.
Não na sua totalidade, até porque a maior parte da população não conhece esses direitos ou não sabe se existem esses direitos humanos.
Há pessoas que não sabem o que são direitos humanos, diz o jovem Favor Maveja. David Matin, que é o nosso convidado e pesquisador, este é um ponto importante. Qual é que é o teu comentário?
É um ponto muito importante porque as pessoas, para exigirem os seus direitos, têm que saber quais são os seus direitos, o que são esses direitos. O que nós observamos em muitos países africanos é que grande parte da população nem tem um mínimo de educação formal em que o currículo inclua os direitos humanos. Esse é o caso concreto de Moçambique, em que mesmo os estudantes universitários, muitos deles não têm informação sobre o que são os direitos humanos, com exceção daqueles que investigam, aqueles que estão nas faculdades de direito. O que temos visto em África é uma violação a desenfreada dos direitos humanos. Por exemplo, esse caso de Cabo Delgado, não são só os insurgentes que estão a violar os direitos, mas temos lá alguns representantes das Forças Armadas, das Forças de Segurança, que violam os direitos, o direito à vida, o direito à expressão, o direito à liberdade. Temos visto isto, alguns jornalistas também foram vítimas disso, nas mãos das autoridades moçambicanas, das forças de segurança, infelizmente. Tivemos alguns jovens também proibidos de marcharem na cidade de Maputo para expressarem as suas preocupações sobre o estado de direitos humanos lá. Também vimos alguns membros da sociedade civil a serem proibidos de se expressarem sobre o seu descontentamento. Vimos alguns médicos também a serem proibidos de se expressarem publicamente. Então, temos aqui uma violação dos direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos civis e políticos. Em toda a parte de Moçambique, este todo o conjunto dos direitos estão a ser violados, infelizmente.
David, esta questão de não divulgar os direitos pode beneficiar regimes abusivos. Como mudar a situação?
É muito importante que a sociedade civil se engaje mais, que entre e trabalhe diretamente com as comunidades e que espalhe e propague essa mensagem dos direitos humanos. Uma educação cívica pública para que a população fique mais conscientizada, não só nos bairros, mas também nas escolas, nas universidades. Precisamos de mais trabalho em termos de divulgação destes temas, vários temas sobre os direitos humanos, e informar as pessoas que, quando os governos fazem cumprir esses direitos, não é porque eles estão a fazer favor, não. É a obrigação internacional consagrada nos pactos internacionais a que estes governos fazem parte. Não é favor.
Este é o nosso África Agora. O nosso convidado é David Matzinho. David, já falámos de direitos humanos na África Austral e, pelo que temos vindo a reportar na África Ocidental, a situação não é muito diferente. Vamos à Guiné-Bissau.
No nosso caso, neste momento, há uma flagrante e visível violação dos direitos humanos, sobretudo a liberdade de expressão. Assistimos à invasão das rádios no país, assistimos espancamento de atores cívicos, atores políticos, que são autoritários. Então, no nosso caso, podemos dizer que é gritante a violação.
Neste momento, temos vários conflitos armados, temos conflitos aqui mesmo na nossa sub-região, na Casamance, temos conflito em Mali, temos conflito, neste momento está-se a falar mais da Rússia, mas há outros países que estão em conflito e sente-se
Este é o África Agora, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. Semanalmente, o João Santa Rita apresenta a resenha política aqui dos Estados Unidos.
Votação histórica, não só para os Estados Unidos, mas para o sistema judicial americano. Trata-se da votação a favor de Ketanji Jackson Brown, que se tornou, assim, na primeira mulher africana ou americana a ser nomeada para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Portanto, votação no Senado, o Senado composto por 100 senadores, onde, portanto, alguns senadores republicanos votaram a favor da sua nomeação. Brown Jackson tornou-se na primeira mulher africana ou americana a ser aprovada para o Senado americano, portanto, uma vitória para o presidente Joe Biden, que tinha feito disso campanha, portanto, um tema de campanha eleitoral. E falando de campanhas, vamos agora falar das sondagens. As sondagens continuam a não ser muito favoráveis a Joe Biden ou também favoráveis ao Partido Democrático. Há que dizer que no final deste ano há eleições legislativas para, portanto, para a Câmara dos Representantes, para o Senado, e todas as sondagens indicam que isso poderá ser, portanto, muito mal para o Partido Democrata. Mas isto não quer dizer que não haja também problemas junto do Partido Republicano. E um dos problemas tem o nome de Donald Trump. E o que se passa é que antes das eleições de novembro vai ter que haver, portanto, eleições primárias. E Donald Trump está a dar o seu apoio a certos candidatos republicanos que vão, portanto, lutar contra outros candidatos republicanos apoiados, vá lá, por uma ala mais moderada do Partido Republicano. E, portanto, nos próximos meses o que vamos assistir é isto, o Partido Democrata a tentar subir nas sondagens para ver se consegue manter a sua maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, e também uma luta interna dentro do Partido Republicano sobre que candidatos é que vão a essas eleições. Candidatos ligados à ala de Donald Trump ou candidatos ligados a uma ala, vá lá, mais moderada do Partido Republicano. E é tudo por hoje.
A pobreza, dificuldades de acesso à educação e emprego são alguns dos fatores que tornam os jovens vulneráveis a redes de tráfico humano. Uma realidade que os moçambicanos bem conhecem. Sérgio Nhambe, em Maputo, reporta.
A situação econômica e social que se traduz na pobreza e deficiente funcionamento das instituições públicas que caracteriza os estados da comunidade dos países da África Austral, como Moçambique, influenciam no tráfico de pessoas, alerta o relatório do Departamento do Estado norte-americano, publicado em 2021. O mesmo relatório aponta que o governo de Moçambique não cumpre totalmente com as normas mínimas para a eliminação do tráfico, bem como não adotou um plano de ação nacional pelo 8º ano consecutivo, prejudicando os esforços de combate ao tráfico em geral.
Tudo que é mau acaba passando de Moçambique. Moçambique é usado como um país, como um corredor do tráfico humano, não é assim? Porque não há muito controle, na verdade nem há controle, nesse caso, desse tipo de situações.
As mulheres das zonas rurais são as principais vítimas devido à sua vulnerabilidade socioeconômica.
Ainda que seja um grupo de 5 mulheres numa localidade só, o suspeito vai chegar ali, vai convencer essas 5 mulheres, elas vão ficar deslumbradas, vão entrar na mesma linhagem, vão todas aceitar essa proposta supostamente de boa vida e vão cair em lugar incerto onde elas acabam sendo usadas como objetos sexuais, onde são escravizadas sexualmente. E esses suspeitos, sim, eles é que acabam tendo ganhos com isso.
A ativista salienta que a divulgação da informação em todas as zonas do país e o combate à corrupção nas autoridades migratórias são algumas das formas que podem ajudar a tirar Moçambique da rota do tráfico humano. Segundo o relatório global sobre o tráfico de pessoas lançado pelas Nações Unidas em 2018, o número de vítimas de tráfico humano no mundo ultrapassou a fasquia de 50 mil em apenas um ano. A ONU estima que o número real de vítimas seja maior e salienta que a Covid-19 pode piorar o cenário. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
Caminhamos para o final do nosso África Agora. David Mazzini, pesquisador da Amnistia Internacional na África Austral. Nesta região, David, a África do Sul, por conta da sua economia, acaba sendo o principal destino prometido pelas redes de tráfico. O que os governos podem fazer para travar?
Cerca de 70% da população da África é composta pela juventude abaixo dos 35 anos. Isso é uma percentagem muito maior. E grande parte dessa juventude está desempregada, não tem competências para ser absorvida, mesmo no mercado de emprego que existe. Então, o que acontece? Isso faz com que a juventude encontre-se numa situação de vulnerabilidade. Pode ser manipulada e pode ser traficada, e é o que nós estamos a ver, porque há promessas de um futuro melhor pelo tráfico, mas na realidade o tráfico sempre traz tragédias, como vimos naquele caminhão em que alguns traficados se asfixiaram. Aqui, o grande problema que estamos a presenciar é que os governos africanos estão fragilizados pela má governação e não querer compartilhar o poder e matar ou atacar aqueles que criticam os governos. Então, isso asfixia o espaço, limita o espaço à democracia daqueles que querem se expressar. Nós apelamos aos governos africanos que melhorem a sua forma de governação, que passam a cumprir os direitos consagrados, não só nas suas constituições, mas nos pactos internacionais a que fazem parte, e tratar vítimas de tráfico humano como tal, porque estes são vítimas de tráfico, em vez de tratá-los como criminais, como criminosos, porque o que temos visto é que a polícia, as entidades de imigração têm tido a tendência de tratar estas pessoas como criminosos, mas na verdade eles são vítimas de violações dos seus direitos. Então nós apelamos que os governos africanos tenham essa sensibilidade.
Mesmo para terminar, David Mazzini, vocês como pesquisadores já apresentam vários cenários de violação de direitos humanos. Será que os governos ouvem as vossas vozes?
Nós temos conversado com alguns representantes dos governos que têm tido a aparência de ouvirem os pedimos, o que nós julgamos, mas infelizmente quando se trata da situação real, na prática não temos visto nenhum melhoramento no desempenho destes governos, infelizmente. Precisamos de ver não só a existência de boas leis, mas também a fazer cumprir dessas leis na prática. Existe um espaço entre a lei e o fazer cumprir. E nós gostaríamos que estes governos dissipassem este espaço e fazer cumprir estas leis bonitas que temos visto em vários países da região.
Obrigado, David Matzinho, pesquisador da Amnistia Internacional em Joanesburgo. Contamos contigo em próximas ocasiões. E este foi o África Agora. Esta semana falámos sobre o respeito dos direitos humanos. Eu sou o Amâncio Miguel. A produção deste programa foi de Bárbara Freira Santos. Direção de Jamal Tigler, realização de Sony Tank. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue com a Voz da América em www.voaportuguês.com.
A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América.